Deixa-me dizer que, Sr. Deputado, sou obrigado a concluir que nunca pôs um pé num comboio porque não percebeu que a generalidade dos comboios, já agora, de metros, de elétricos e de autocarros, tem essa tecnologia que o Sr. Deputado diz ser a grande falha na ferrovia em Portugal. Portanto, não tenho muito mais a dizer, até porque não foi feita mais nenhuma pergunta. Na questão da iniciativa liberal. Não, Sr. Deputado, não houve aqui nenhuma diabolização da iniciativa privada. Não ouviu? Eu não diabolizei ninguém. O que eu disse foi, o Sr. Deputado apontou demora ou atrasos de obras a problemas no setor público e ao modelo de financiamento, já não lembro qual era o termo que tinha utilizado. E o que eu estou a dizer, portanto, não há aqui diabolização nenhuma, a não ser que o Sr. Deputado considere que a perspectiva no setor privado é a santificação e que se quer ousar de apontar uma falha, é inadmissável e é, de facto, um atentado à ortodoxia. Isso, como não perfilhamos da mesma religião, neste caso. Sr. Deputado, não me leva mal, mas eu não entendo que apontar uma crítica ou um problema qualquer numa empresa privada é diabolizar o setor privado, também que sou capaz de apontar críticas ao funcionamento do Estado sem que isso constitua a diabolização do Estado. Portanto, Sr. Deputado, eu limitei-me a dizer uma coisa muito simples. A descapitalização e a demora e a descapitalização no país também afeta empresas privadas. E o Covid também afeta empresas privadas. E sobre a notícia que a senhora deputada do PSD, que referiu, não foi a senhora deputada do PSD, foi, não, essa era, também já era essa, mas a questão dos atrasos. Os atrasos que vieram e o risco da obra derrapar, e foi, já não acho que foi a senhora deputada do PSD que falou de 2025, que veio uma notícia a semana passada. Sobre isso, duas coisas. Não há risco nenhum da obra derrapar para 2025, ela será toda executada em 2024. E atrasos que possam existir, portanto, a dúvida é, será mesmo no início de 2024, será em março, será... Qualquer atraso dessa natureza, como a própria notícia diz, é total e é exclusivamente imputável a problemas nos privados. São as que dizem, portanto, eu não estou a diabolizar ninguém, Sr. Deputado. Agora, convém que não se parta para estas análises com uma espécie de postura de santidade em que os problemas, dificuldades, estão só do lado do Estado. Estão dos dois lados, Sr. Deputado. E uma posição equilibrada reconhece-os em ambos os lados. E não me leva mal, mas aparentemente quem está aqui a ter uma posição equilibrada sou eu, que o Sr. Deputado ficou logo todo abespinhado com a possibilidade de se ter apontado uma falha ou um problema no setor privado. Não fiz aquilo que aqui disse. Sobre a consulta pública, Sr. Deputado, o Governo respeita os procedimentos que o próprio Governo escolhe lançar, e já agora também respeita outros procedimentos, não apenas aqueles que o Governo escolhe lançar. Mas neste caso concreto, o Governo optou por elaborar um plano ferroviário e recorrer à figura da discussão pública e pô-lo em discussão pública. Isto responde à pergunta que o Sr. Deputado fez. Sr. Deputado, na altura não respondemos porque estava em curso a discussão pública. Eu não sei se a iniciativa liberal participou ou não na discussão pública. O que a iniciativa não pode, a iniciativa liberal, não pode, até por respeito aos portugueses todos que participaram na consulta pública, é a meio de uma consulta pública exigir um debate que irá ocorrer no fim da consulta pública como deve ocorrer. E aí, Sr. Deputado, terá todas as condições para perceber, as escolhas que o Governo fez, porque o Governo colocou o plano ferroviário em discussão, não é para fingir que quer ouvir as pessoas, é porque quer ouvir as pessoas. E as pessoas participam, e foram muitas participações, ainda bem. E agora estamos a processar essas participações, para depois fazer as alterações que se considerem justificadas. E a seguir o Governo trará o plano ferroviário ao Parlamento, e irá debater o plano ferroviário, inclusive com a iniciativa liberal, e pretende aprovar neste Parlamento o plano ferroviário. Isso quer que lhe diga. Eu gostava muito que a maioria, quantos mais partidos apoiaram o plano ferroviário nacional, dado que ele não é um plano de execução de investimentos a 2 ou 3 anos, quanto mais partidos apoiarem e se revirem naquele plano, mais satisfeito fica o Governo, porque significa que é um verdadeiro plano duradouro e que tem o respaldo suficiente, num número suficientemente alargado de partidos e deputados, para que seja um plano credível, válido por bastante tempo e que pode, sem prejuízo de depois cada Governo tomar as suas opções concretas e prioridades, temos um chapéu no qual a generalidade dos partidos revêem e que dá ao país um horizonte de concretização de um plano. Eu acho isto positivo. Portanto, Sr. Deputado, o Governo trará o plano à discussão no Parlamento, teremos certamente um longo debate, os partidos podem fazer novas sugestões, aqueles que Agora reconhecem que deviam ter participado na consulta pública e feito lá propostas e não fizeram e que estão arrependidos. Têm ainda a oportunidade de o fazer, que eu sei que é o seu caso, Sr. Deputado, e o seu partido, que está arrependido de não ter participado na consulta pública, mas, Sr. Deputado, terá a oportunidade para o fazer e, certamente, que o Plano Ferroviário Nacional, que o partido, que o governo do Partido Socialista irá trazer a este Parlamento, sairá daqui mais rico e melhor, já agora também, com a participação e o contributo da Iniciativa Liberal. O PCP, houve aqui várias perguntas sobre, e feitas também pelo Sr. Deputado Rui Tavares, sobre a dívida histórica. Sim, estamos a trabalhar na resolução desse problema. A resolução desse problema não irá, como foi sugerido agora pelo Sr. Deputado Rui Tavares, ser faseado, vai ser de uma vez, e estamos a muito poucos dias de fazer a notificação necessária para avançar com este projeto à Comissão Europeia. Portanto, sim, estamos a trabalhar e o nosso objetivo é resolver este problema este ano para que, nomeadamente, a CP tenha condições para, através dos seus próprios fundos, dos seus próprios meios, poder concorrer à alta velocidade, coisa que eu não poderá fazer sem o saneamento da dívida e, portanto, essa é uma questão prioritária para o Governo e, como consta do Orçamento de Estado, é para concretizar este ano e, como disse, a coisa está bem encaminhada e estamos muito próximos de fazer a notificação, que é obrigatório nos termos da legislação à Comissão Europeia. O passo ferroviário, estamos também a trabalhar nisso e, portanto, também durante este ano. Oh, Sr. Deputado, estou a responder. Sim. O Governo, a senhora deputada Isabel Pires, fez aqui fez uma coisa que o Bloco faz muitas vezes, e que já agora o PCP também faz e fez neste debate, que misturando vários temas, de facto, não contribui para o debate. A senhora deputada Isabel Pires misturou aqui projetos em obra, projetos que estão prestes a ser lançado o concurso, projetos que constam de uma proposta para um plano futuro, e misturou tudo e disse que estava tudo atrasado. A senhora deputada, além do debate, há uma diferença entre obras no terreno, que estão neste momento em obra, e que podemos discutir se estão atrasadas ou não estão atrasadas. Obras que estão em via de ser lançadas e que podemos discutir se deviam ter sido lançadas mais cedo ou mais tarde, e obras propostas num plano ferroviário nacional por este Governo, que estão em consulta pública, ao Sr. Deputado, e que nós não podemos misturar as três coisas. Eu tenho todo o interesse, e acredito que o Governo tem todo o interesse, em debater cada uma delas de forma séria. Agora, a Sra. Deputada brandiu estas três realidades, misturando tudo, tentando sugerir que estava tudo um caos e nada a acontecer.
Sra. Deputada, algumas
estão em obras e, portanto, estão efetivamente a acontecer. Outras estão a acontecer no sentido de estar tudo preparado para lançar o concurso como estava previsto. E outras colocámos para debate público no Plano Ferroviário Nacional. Mas é o próprio modo como a senhora deputada coloca a questão, que nem permite que eu lhe responda, porque, muito sinceramente, nem percebi a sua pergunta, porque, ao misturar tudo, efetivamente, acabou por...
Peço conclua, senhor Ministro.
Vou só terminar, muito rapidamente, senhora Presidente. Oh, senhora deputada, eu vou-lhe dar uma novidade. Não é possível. Se a senhora deputada falou aqui do Plano Ferroviário Nacional e parecia que queria a concretização, toda a ligação dos comboios a todas as capitais. Eu vou-lhe dar uma novidade, senhora deputada. Se esse plano fosse construído amanhã, iriam ser abatidos muitos sobreiros, porque é impossível encher o país de linhas de comboios sem... Ou seja, ouvindo a senhora deputada,
senhor Ministro, parece mesmo
ou
concluir.
É zero sobreiros ou é um crime. Senhora deputada, convença-se de uma coisa: um ambientalismo que constrói não é um ambientalismo que opina, um ambientalismo que constrói. É que o futuro verde é um futuro com obras, com coisas, com ferrovia, com parques
solares.
Muito
obrigada, senhor Ministro.
Portanto, senhora deputada, se a senhora deputada entende que só se pode construir essas coisas que a senhora deputada quer sem derrubar um único sobreiro, tenho uma má notícia para si. Não é possível.
Ministro, tem mesmo de concluir.
E é por essa razão que existem regras e procedimentos para se avaliar como é que isso será feito, garantido sempre.
Senhor Ministro.
Peço desculpa, senhora Presidente.
Muito obrigada. Passamos à fase de encerramento e, para intervir em nome do Governo, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Frederico Francisco. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, no final deste debate, eu acho que importa reafirmar o nosso compromisso com a ferrovia em cinco vertentes diferentes. Em primeiro lugar, o compromisso com o investimento que está em curso. As obras que estão no terreno e que já foram aqui dados números no debate que antecedeu. E eu, neste aspecto, desafio quem quiser a identificar quando é que foi a última vez que nós tivemos tantos quilómetros de linha e tivemos tantas empreitadas em obra, em simultâneo, em todo o país. No material circulante, na recuperação daquilo que existia e que podia ser colocado ao serviço rapidamente e que foi, e que permitiu estabilizar o serviço e reduzir drasticamente as sobressões, mas também na aquisição de novos comboios, que é algo que não se fazia há mais de 20 anos em Portugal. Em segundo lugar, o compromisso com o reforço do setor e das empresas públicas que atuam na ferrovia. O contrato de serviço público com a CP, que deu certeza e estabilidade à prestação desse serviço e que foi determinante para que a CP pudesse ter apresentado os resultados que foram hoje conhecidos. E depois, a peça que falta na viabilização futura da CP enquanto empresa pública, que é o saneamento da sua dívida histórica, que ela acumulou ao longo de décadas em que o serviço público não foi devidamente pago à CP pelo Estado. Nós estancámos a perda de quadros que se verificava na CP e na IP, com múltiplas contratações que têm sido feitas ao longo dos últimos anos, com a estabilização dos quadros das empresas e que transformou estas duas empresas em executores de investimento e não em empresas que estavam progressivamente a definhar. Capacitámos as autoridades, o IMT, para cumprir as suas funções de supervisão técnica e de segurança do setor ferroviário. Em terceiro lugar, o compromisso com a valorização das carreiras do setor ferroviário, que o Sr. Ministro também já aqui menciona na sua intervenção inicial, e na qual trabalhamos numa base plurianual para, no quadro desta legislatura, recuperar a totalidade do poder de compra que foi perdido para a inflação. Em quarto lugar, o compromisso com a indústria. E para isto, para que nós consigamos dar condições à indústria, seja na infraestrutura, seja nas obras, seja no fabrico de material circulante e de outros equipamentos, aquilo que nós temos que dar é estabilidade e perspectiva de investimento. E, portanto, nesse aspecto, nós trabalhamos para dar sustentabilidade e para dar certeza às empresas para se instalarem em Portugal, para contratarem quadros, para investir em equipamento e para investir em instalações. E, finalmente, o compromisso com o futuro da ferrovia, com um futuro próximo, e aí nós aprendemos com as falhas que reconhecemos que existiram na execução do atual quadro de investimentos e no planeamento deste ciclo de investimentos, e foi por isso que começámos a lançar os projetos para o próximo ciclo de investimentos, para o PNI 2030, para os investimentos que são financiados pelo próximo quadro europeu, ainda antes do próprio planeamento e da própria programação dos fundos europeus estar fechada. E depois, para o médio e para o longo prazo, o Plano Ferroviário Nacional, que é o instrumento que permitirá estabilizar no país a rede ferroviária de que ele precisa. Nós recebemos centenas de contributos, muitos deles já serão integrados no plano e depois, naturalmente, o plano virá a este Parlamento para que ele se pronuncie. Mas há uma coisa que nós temos que ter consciência. Não será em 5 anos, nem em 10 anos, que nós vamos compensar as décadas de desinvestimento e chegar a todas as capitais de distrito e ter a rede totalmente modernizada e conseguir ter uma rede que consiga acabar com os voos domésticos no território continental. E nós falamos muitas vezes das décadas de investimento e podemos falar em várias escalas de tempo. Podemos falar nos 10 anos desde que o investimento na infraestrutura praticamente parou e paralisou. Podemos falar em 20 anos desde que foi encomendado e entregue o último comboio novo em Portugal. Podemos falar em mais de 30 anos desde que se atingiu o pico do número de passageiros transportados em ferrovia, ou podemos falar de 80 anos, desde que praticamente parou a expansão da rede ferroviária em Portugal e, na verdade, desde que se iniciou o ciclo de contração da rede ferroviária, que nós estamos agora, pela primeira vez, a inverter. E, portanto, escolhemos, qualquer que seja a escala de tempos que escolhemos, qualquer que seja o número de décadas que escolhemos, aquilo que nós estamos a fazer é inverter todas estas tendências com linhas novas, com obras em curso, com modernização das linhas existentes, com modernização dos comboios existentes e com a aquisição dos comboios novos. Eu concluo na mesma nota em que o Ministro iniciou a sua intervenção. O facto de sermos chamados a este Parlamento várias vezes em poucas semanas para debater este tema é sinal de que ele está finalmente, de que finalmente o país está a dar a atenção que é devida ao Caminho de Ferro e a exigir mais dele e a exigir mais de nós no trabalho sobre o Caminho de Ferro. Da nossa parte, nós só podemos garantir que continuamos a trabalhar para dar resposta a essas exigências e para que o país não volte a virar costas ao comboio, como aconteceu no passado. No que depender de nós, este é um comboio que já saiu da estação e já não vai mais parar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Pedro Pinto, pede a palavra para que efeito?
Parabéns pela sua mesa, Sr. Presidente.